convidado.
O evento Future Now reuniu virtualmente mais de 120 participantes de 29 países, incluindo a maioria dos PALOP, que debateram durante duas semanas os desafios das indústrias criativas em tempo de pandemia da Covid-19. Pedro José Marcelino, realizador e um dos três cofundadores da iniciativa, fala de um diálogo aberto que permitiu cruzar experiências e delinear estratégias para o futuro.
Foi um diálogo aberto que permitiu a todos cruzar experiências, encontrar pontos de contacto, umas coisas de um ponto de vista mais focado nos negócios e outras de um ponto de vista muito mais holístico, muito mais relacionado com aquilo que são as realidades que nos afetam a todos nós como seres humanos.
Foram 15 dias de debate com vários participantes. Qual é que é o balanço que faz destes 15 dias de partilha?
Foram mais de 50 horas de debate, no fundo. Os últimos 15 dias comprovaram aquilo que nós já pensávamos no início, que realmente a indústria criativa foi afetada, possivelmente, mais do que quase qualquer outra indústria, tirando a indústria do turismo, porque, na realidade, tudo aquilo que é a realização de cultura ou a cultura ao vivo, portanto, podemos pensar na música, no teatro, na dança, na produção de cinema, todas estas atividades cessaram por completo. E até agora estamos em fase de recuperação. No caso das artes ao vivo, obviamente que temos aqui uma situação muito complicada, porque como é que se faz teatro, como é que se faz dança, como é que se faz qualquer arte ao vivo, estão no fundo severamente limitadas. Mesmo que possa estar um público presente, quais é que são as limitações financeiras que advêm do facto de não se poder encher uma sala, por exemplo. Já no caso da música, coloca questões muito mais importantes e aqui tivemos o CEO da Sony África, José da Silva, que é também o criador da Luz África em Paris, que fez uma intervenção muito interessante no sentido de falar do empurrão que a indústria musical está a levar, porque já tínhamos passado da música física, que vinha nos DVDs, nos vinis, que de um momento ao outro, quando confrontada com a indústria digital, passou a contar muito mais com as performances ao vivo, com os concertos, com as turnés, como forma de obter os seus lucros. Obviamente que nesta situação é completamente incomportável. Portanto, nós vimos aqui várias fases, vimos a fase dos músicos a começarem a fazer lives no primeiro mês, de uma forma solidária. Numa segunda fase, entramos na fase um pouco da angariação de fundos para causas relacionadas com dificuldades sentidas por pessoas afetadas pela Covid-19. E numa terceira fase, já começámos a ver monetização desse espaço. Tivemos, por exemplo, o exemplo dos BTS da Coreia do Sul, que deram um concerto para 750 mil pessoas. Ora, aqui já começamos a falar das oportunidades, porque 750 mil pessoas é um número completamente inimaginável pré-pandemia.
Mas estas alternativas são suficientes? Este é o caminho que se pode desenhar?
Não. Estivemos todos de acordo, pelo menos as pessoas que estiveram nos painéis de música, foram bastantes, tivemos 4 painéis de música, todas concordaram que, de facto, não são suficientes. É suficiente, sim, em termos de criar um modelo paralelo. Permite, se calhar, empurrar a indústria da música, que a realidade do mercado começa a ser, neste momento, que a forma de fazer dinheiro que a indústria da música tinha, o concerto ao vivo, de um dia para o outro, tornou-se num perigo para a saúde pública. E, portanto, estão à procura de alternativas e vai haver aqui durante algum tempo um caminho paralelo. É muito lógico, é muito possível que o concerto ao vivo volte, porque não há substituição para ele.
Este modelo não se pode aplicar ao cinema.
Quando nós trabalhamos num sistema muito integrado, que é o caso do cinema, portanto, do lado da produção, nós temos o facto de haver coproduções internacionais que acabam por assentar também na capacidade de viajar, que está neste momento completamente limitada. Em segundo lugar, temos a questão do financiamento, que infelizmente é um dos principais afunilamentos que estamos a ver, porque o financiamento está cingido pelo impacto da pandemia na economia. Porque muitas das companhias que financiam filmes, no nível superior de negócios, são companhias que estão flutuadas em bolsa. E, obviamente, que se o dinheiro se transformou num bem mais caro, então o financiamento de filmes, que já é por si um investimento arriscado, transforma-se ainda em algo mais complicado. Mas, sobretudo, o principal problema neste momento é o problema de seguros. para a produção internacional, realmente as seguradoras estão a complicar a situação. Há alguns governos, nomeadamente aqui no Canadá, onde eu me encontro, a tentarem encontrar soluções internas, nomeadamente com um backstop garantido pelo governo, que permite às produtoras avançar e, se de facto não houver no pote suficiente para pagar por qualquer necessidade de cobertura, então o governo entraria. Mas obviamente isso não pode funcionar a nível global. A nível dos Estados Unidos ou França, que tem uma produção descomunal, é completamente impossível que um governo possa garantir. Portanto, temos aqui uma necessidade de fazer alguma pressão e algum lobby com os seguradores para podermos entrar numa nova fase em que se possa, de facto, produzir.
Eu estou a pensar, por exemplo, na produção independente. A ameaça ainda é maior. Nos Palop, onde muitas vezes já é tão complicado conseguir fundos para se produzirem filmes.
É um debate interessante pelo que foi debatido e pelo que não houve tempo de debater, mas que foi sugerido. Porque, de facto, existe uma diferença entre países como o Canadá ou a França, que têm um ecossistema de produção, e países como os Palop, que têm menos. E que estão normalmente ou a trabalhar muito na vertente independente, guerrilha, filmes feitos quase sem financiamento, e outros que são filmes financiados a partir de fora, quase exclusivamente. Houve, de facto, num dos debates, uma nota muito interessante que dizia que os oradores estavam a falar do cinema antigo pré-pandemia e não do cinema que se ia fazer a partir da pandemia. Eu acho que é um bocadinho prematuro falar dessa situação. Acho que não estamos aqui no advento de uma nova geração de cinema. O modelo económico não mudou. Nós ainda vamos ter que precisar de dinheiro, vamos ter que usar dinheiro para fazer cinema, mas, na realidade, vamos ver, se calhar, uma escassez muito maior de fundos disponíveis para, por exemplo, para produtores de Palop.
Este momento pode também ser visto como uma oportunidade num contexto do movimento do Black Lives Matter e numa indústria que muitas vezes é ainda descrita como muito desigual. Este pode ser um momento de oportunidades?
Absolutamente. Eu acho que 2020 tem sido uma aprendizagem coletiva. Primeiro porque nos expôs todos nós, independentemente da classe, raça, género, expôs-nos a todos a uma situação biológica, a um perigo biológico que, no fundo, acabou por ser uma chamada de atenção às nossas vidas. Uma crise desta dimensão leva-nos a refletir de uma maneira muito mais profunda e muito mais urgente. Tem havido essa reflexão. E no meio desta crise, obviamente, acontece a morte trágica do George Floyd, que acaba por descambar num processo internacional que já está a ter consequências no mundo dos mídias. De um dia para o outro, nós estamos, de facto, a ver aqui mudanças muito rápidas. Acaba de ser anunciado um sistema aqui no Canadá, por exemplo, de contratação de minorias que está a ser colocado no mainstream. Portanto, basicamente, a praticamente obrigar as empresas que produzem a maior parte dos conteúdos a passar por um novo crivo. Está-lhes a ser pedido que justifiquem não só quem contratam, mas quem toma as decisões, quem é que está nos lugares de chefia, onde é que tem investido o dinheiro. A Netflix acaba de mudar 100 milhões de dólares para bancos da comunidade afro-americana.
Portanto, há uma maior consciencialização, ou está a haver uma maior consciencialização?
Muito rápida. Eu acho que é isso que está a acontecer. Está a acontecer, sim. Já estava a acontecer antes, mas nunca aconteceu com um safanão poderoso como aconteceu neste momento. E, portanto, está a ter uma tirada de consequências muito mais rápida e muito mais global do que até aqui.
Este Future Now é para repetir? Quais é que são as conclusões?
Faz-me uma excelente pergunta e eu adorava ter uma resposta para lhe dar, mas não tenho. Na realidade, este Future Now surgiu como um evento ad hoc para pensar a crise neste momento, mas já recebemos, de facto, convites para tentar avançar com ideias para prever as próximas crises, por um lado, outras propostas para que isto se transformasse, de facto, numa bienal ou trienal do repensamento da cultura em Cabo Verde e nos países africanos de língua portuguesa, outros na perspectiva de transformar isto num think tank permanente. Para já, aquilo que está garantido é que nós vamos criar um repositório de todo o evento, todos os debates e todos os perfis dos participantes e contactos em várias línguas. Vai ser criado, a partir das discussões que foram tidas, um manifesto.
Umas ideias que nos possa avançar desse manifesto?
Será partilhado, por um lado, com as autoridades em Cabo Verde e nos outros Palop, porque existem, de facto, muitas recomendações que podem ser tidas em conta na elaboração de políticas para a cultura, mas, por outro lado, também, como isso foi uma decisão estratégica desde o primeiro momento, como um contributo efetivo de Cabo Verde e do seu plano geral de África para os debates que se estão a ter neste momento sobre a cultura. Sim, mas o que é claro, e o que o manifesto pretende indicar, é que nós precisamos de protocolos a curto e médio prazo muito mais do que protocolos a longo prazo, porque a longo prazo nós sabemos que vamos recuperar, vamos adaptar. Aquilo que interessa neste momento é que todos os planos de apoio que foram proporcionados por vários governos vão acabar em breve, estamos a entrar numa nova fase, e as pessoas que trabalham na indústria cultural, não apenas os artistas, mas aqueles que são os trabalhadores de apoio,
precisam de uma resposta.
Precisam de uma resposta imediata, porque nós vamos entrar numa fase em que temos praticamente um ano de crise, e, portanto, vai ter que haver uma resposta muito, muito rápida.
Pedro José Marcelino, realizador e um dos três cofundadores do evento Future Now.